Fala, pessoal, beleza? Vamos aí com mais uma aula, política fiscal e orçamento. A gente começa essa aula aí falando sobre política fiscal, sabe por quê? Porque o orçamento público é, resumidamente, o planejamento das receitas e despesas do setor público. E política fiscal é o uso dessas receitas e despesas com finalidades de guiar a economia do país. E porque a gente já conhece muito sobre política monetária, e a política fiscal é apenas mais um tipo de política econômica. Então, vamos começar. A política fiscal consiste nas decisões e ações relacionadas aos gastos e arrecadações do governo, que a utiliza para alterar no nível de produto da economia. No Brasil, a Secretaria do Tesouro Nacional, STN, é responsável por sua administração no âmbito federal, mas os estados e municípios também são agentes da política fiscal. Os gastos podem ainda ser divididos em despesas e transferências. A diferença é que as transferências, como o Bolsa Família, não têm contrapartida, enquanto as despesas resultam no recebimento pelo governo de um bem ou serviço. Portanto, os instrumentos da política fiscal são gasto do governo, transferência e tributação. A execução da política se dá por meio do orçamento do governo, que consiste na combinação desses três instrumentos. Política fiscal expansionista versus política fiscal restritiva. Quando o governo aumenta seus gastos ou reduz a tributação, dizemos que ele está adotando uma política fiscal expansionista. Simetricamente, quando o governo diminui seus gastos e aumenta ou aumenta a tributação, estamos diante de uma política fiscal restritiva, também chamada de contracionista. Contudo, trata-se de uma análise dinâmica. Em outras palavras, para dizermos que o governo está adotando essa ou aquela política, comparamos dois momentos e a variação dos gastos da tributação entre eles. Entre as diferenças das duas políticas fiscais, temos, ó, expansionista. Tem aumento no valor da Bolsa Família, aumento dos subsídios dos servidores públicos federais, ou seja, aumento da despesa, construção de uma nova sede do Banco Central de Salvador, mais despesas, redução da alíquota do imposto de renda, ou seja, transferências, mais impostos, isenção de IPI eletrodomésticos, ou seja, impostos. Restritivas, recriação da CPMF, mais impostos, fechamento de delegacias da Receita Federal, diminuir as despesas, aumento de idade mínima para aposentadoria, redução de créditos subsidiados ao agricultor, criação de impostos sobre grandes fortunas. Bom, do ponto de vista econômico, as políticas fiscais expansionistas são adotadas quando o governo deseja aumentar a demanda agregada. Daí o nome expansionista. Naturalmente, isso só deveria ocorrer em momentos de demanda reprimida, ou seja, quando a demanda é inferior à oferta e a economia opera abaixo do seu potencial. A adoção de política fiscal expansionista em momentos da economia aquecida, quando a demanda já é alta, causa inflação, pois o governo adiciona sua própria demanda à pressão dos preços. O contrário também é válido. A política fiscal restritiva deve ser adotada em momento de superaquecimento da economia, de forma a aliviar a pressão inflacionária. Sua utilização em momentos de baixa atividade econômica tende a agravar a recessão ou comprometer o crescimento da economia. Gastos, déficit e dívidas públicas. Os gastos públicos, eles podem ser considerados com segurança o principal elemento da política fiscal e, consequentemente, uma das questões mais importantes da economia do setor público. É por meio dos gastos públicos que o governo cumpre suas funções relacionadas à produção ou regulação do fornecimento de bens públicos e à correção de externalidades, além da prestação de serviços básicos como saúde, educação e seguridade social. Por isso, os gastos públicos também nos informam como o Estado está escolhendo utilizar seus recursos, ou seja, quais bens e serviços e em quais quantidades o governo está fornecendo à sociedade e qual está sendo o custo. Embora sejam tratados como sinônimos de gastos governamentais, Flávio Riani, autor cujo trabalho baseou essa aula, explica que a interpretação mais usual dos gastos públicos considera o custo da provisão dos bens e serviços executados pelo setor público que aparece nas contas orçamentárias do governo. No estudo das finanças públicas, tem que estar bastante claro qual o conceito de gastos com o qual se está trabalhando. Existe uma diferença básica entre os chamados gastos governamentais e os gastos públicos. De maneira geral, consideram-se gastos governamentais apenas as despesas realizadas pelas unidades que compõem a administração governamental direta e indireta. Dessa forma, seriam englobados nesse conceito apenas os gastos realizados pelas esferas de governo, mais suas autarquias e fundações. Por outro lado, considera-se gasto público a totalidade dos gastos governamentais mais a despesa do governo com suas atividades econômicas produtivas, incluindo-se aí as empresas estatais. Agora que sabemos o que são os gastos, sua importância e o desdobramento em gastos governamentais e gastos em atividades econômicas produtivas financiadas pela própria atividade, vamos conhecer mais algumas classificações. Os gastos governamentais, portanto, são aqueles financiados pela tributação ou endividamento público e podem ser apresentados em diversos graus de desdobramentos, desde a despesa total até o gasto mais detalhado possível. Nos interessam três graus diferentes de detalhamento, do menos detalhado para o mais detalhado, destacados por Riane, que são as despesas agregadas por categoria econômica e por função. As despesas agregadas proporcionam a avaliação, como o nome indica, no nível macroeconômico dos gastos da administração pública, direta e indireta. Dessa forma, tem um panorama de seus princípios e componentes. As agregações no Brasil são feitas para cada esfera que compõe a administração, como nível federal, agregado de estados e agregado de municípios. Nesse nível, portanto, pode-se dizer que o nível agregado permite uma análise superficial dos gastos distribuídos por componentes tais como pessoal e encargos, transferências, juros e amortizações da dívida, etc., evidenciando sua participação na renda total do país, sem detalhamento que permita avaliar a real eficácia ou finalidade específica dos gastos. O detalhamento dos gastos governamentais por categorias econômicas permite análise detalhada de sua qualidade, apresentando por meio de balanços gerais das unidades federativas, como a União, Estado, Distrito Federal e municípios, da estrutura governamental. Novamente, citando Riane, por meio dos gastos por categoria econômica, é possível avaliar ou apurar a situação financeira do governo, quando analisada conjuntamente com a receita, o peso relativo de cada componente na estrutura de gastos, a capacidade de poupança do governo, a capacidade de investimentos do governo, como a rigidez da composição dos gastos restringe a margem de flexibilidade do governo, interferindo diretamente na sua política de gastos. As categorias econômicas são despesas correntes e despesas de capital. As despesas correntes são gastos necessários ao funcionamento da administração pública, como despesas com pagamento pessoal, com manutenção da estrutura funcional e com consumo de bens e serviços. Em outras palavras, os gastos correntes são aqueles gastos de custeio com as atividades corriqueiras do governo. Compra de materiais de escritórios, aluguéis, pagamento de servidores públicos, pagamento de juros da dívida pública, etc. Esses gastos diminuem as disponibilidades financeiras do Estado, em geral com um efeito negativo sobre o patrimônio líquido, e constituem instrumento para financiar os objetivos definidos nos programas e ações correspondentes às políticas públicas. É importante observar que os juros da dívida pública pagos entram nessa categoria, assim como as transferências constitucionais realizadas entre as esferas do governo. As despesas de capital, por outro lado, apesar de também diminuírem as disponibilidades financeiras do Estado, não têm efeito sobre o patrimônio líquido, pois tem uma contrapartida à redução de uma obrigação ou à constituição de um bem ou direito. Elas são, por exemplo, gastos com investimentos em capital, como obras e edificações, que caracterizam a constituição de ativos ou gastos com amortização do valor principal da dívida pública que reduzem o passivo do governo. Sendo assim, o governo gasta R$1.000, mas incorporam um patrimônio que naquele momento vale 1.000. Ou então gasta 500 e diminui uma dívida em 500. Exemplos práticos de gasto de capital são construção de estradas, pontes, edifícios, hospitais, escolas, amortização da dívida pública, etc. Dessa forma, podemos dizer que os gastos de capital são o conceito de investimento do setor governamental. São despesas orçamentárias realizadas com a intenção de adquirir ou construir bens de capital que irão contribuir para a produção de novos bens ou serviços e que, ao contrário dos gastos correntes, geram um aumento patrimonial. Dívida pública e tipos de gastos. Em relação à dívida pública, o pagamento de juros é considerado gasto corrente, enquanto a amortização da dívida é considerada gasto de capital. Ainda aprofundaremos muito sobre esse assunto, mas quando falamos em dívida pública, falamos tanto da dívida interna, os credores fazem parte do mercado interno, como a dívida externa, os credores fazem parte do resto do mundo. Por fim, a classificação dos gastos públicos por funções apresenta a distribuição dos gastos entre as diversas funções do Estado, que são legislativo, judiciário, administração e planejamento, defesa nacional e segurança pública, educação e cultura, habitação e urbanismo, indústria e comércio, serviços, saúde e saneamento, trabalho, assistência e previdência, transportes, agricultura, energia e recursos minerais, desenvolvimento regional, comunicações, entre outros. Cada uma dessas funções se desdobra em diversos programas governamentais, evidenciando de forma mais detalhada as prioridades elegidas pelo governo para os recursos públicos arrecadados. Até aqui temos falado em governo, algo que devemos entender que inclui o Congresso, a Justiça, a Previdência, a Presidência da República, os ministérios, os governos estaduais, as prefeituras, as secretarias, etc. Agora precisamos compreender por que governo é diferente de setor público. Portanto, a partir daqui é necessário delimitarmos melhor o que é setor público para fins de mensuração de seus déficits e da sua dívida. Afinal, o edital fala em orçamento público. O setor público é o setor público não financeiro, mais o Banco Central. O setor público não financeiro inclui as administrações diretas federal, estaduais e municipais, as administrações indiretas, as autarquias e fundações, o sistema público de previdência social e as empresas estatais não financeiras federais, estaduais e municipais, além da Itaipu Binacional. Ou seja, setor público é o setor público não financeiro mais o Banco Central. Enquanto o setor público não financeiro são as administrações direta e indireta, Previdência Social Pública, estatais não financeiras, Itaipu Binacional e fundos públicos. Portanto, além do governo, o setor público inclui as estatais não financeiras, a Itaipu, os fundos públicos e o Banco Central. Agora vamos avançar entendendo como o déficit e a dívida são conceitos relacionados. O déficit público é apurado anualmente, ou seja, mensura-se o resultado naquele ano específico, e isso é uma variável do tipo fluxo. Os sucessivos déficits ou superávites vão se acumulando à dívida pública, que é uma variável do tipo estoque. Aqui cabe a explicação. Bom, as variáveis econômicas podem ser classificadas de duas formas, como variáveis de fluxo ou como variáveis de estoque. As variáveis do tipo fluxo são mensuradas em relação a determinado período de tempo, já as variáveis do tipo estoque são medidas em certo instante de tempo. E assim como ocorre como qualquer um que gasta mais do que ganha, quando o governo apresenta déficit em suas contas, precisará arrumar um jeito de honrar seus compromissos. E pode fazer isso basicamente de três formas: tributação, emissão de título público, que é o endividamento, e a emissão de moeda. Sobre a tributação, já falamos bastante em política fiscal, e nosso foco agora é realmente endividamento. Então falaremos rapidamente sobre a emissão de moeda. A emissão de moeda, em teoria, seria feita por meio da venda de títulos públicos ao Banco Central, que emite moeda e recebe em troca os títulos. Na prática, esse tipo de operação não é realizado no Brasil por limitações da Lei de Responsabilidade Fiscal. Quando o governo emite e vende títulos públicos, os compradores cessionários são os bancos que, por terem adquirido os títulos do governo, deixam de prestar esses recursos ao público, diminuindo dessa forma os investimentos e a poupança privada. O ponto crucial é que, ao incorrer em déficit, o governo, se não quiser causar inflação ou onerar a economia, acaba por aumentar o endividamento, ou seja, aumenta a dívida pública. Dessa forma, surge a necessidade de pagar o valor principal da dívida e os juros, tornando mais difícil obter os resultados positivos. Quando há superávit público, isso significa que o governo está arrecadando mais do que está gastando. Logo, está fazendo política fiscal contracionista, restringindo a demanda agregada. Quando há déficit público, isso significa que o governo está gastando mais do que arrecada, logo fazendo política fiscal expansiva. Existem três mensurações diferentes do déficit público, que visam apurar com maior precisão onde estão as despesas públicas que vêm causando a situação deficitária. A gente já vai falar sobre essas mensurações. Quero reforçar aqui que os conceitos de déficit e dívida pública não se confundem. Déficit é o excesso de gastos sobre a arrecadação, enquanto a dívida é o acumulado de déficits. Ou seja, é uma espécie de passivo do Estado. Dizemos que o déficit é uma variável fluxo e a dívida é uma variável estoque.